É o Elton Baiocco, que é advogado especialista no mercado imobiliário, nosso convidado nesta segunda-feira. Elton, muito obrigada por atender a CBN. É um prazer aqui tê-lo conosco e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Joyce. O prazer é todo meu. É uma satisfação sempre falar da Rádio CBN, dos seus ouvintes. E fico à disposição. Espero poder contribuir aí com o tema que está sendo proposto.
Pois é, a inflação vem pegando no bolso, né? E muito se fala dos alimentos, mas o reajuste inflacionário é usado para medidas para vários reajustes, como é o caso do aluguel. Essa alta agora na inflação e esse burburinho todo, impactos do cenário atual, tem gerado muitas dúvidas agora, neste período em que muita gente tem a renovação, o ano ainda está basicamente começando. Então, agora, no atual cenário, qual é o principal impacto no mercado imobiliário nesse sentido, Elton?
Vamos lá, é uma época de mercado aquecido, né? Curitiba tem gerado aí uma demanda cada vez maior, né? De pessoas se mudando aqui para a nossa capital, né? Início de ano escolar, enfim, ainda tem todas essas variações, né? E nesse cenário de inflação, acaba impactando sim os preços, né? Dos imóveis disponíveis, tanto no âmbito residencial quanto comercial. Uhum. Né? Então, assim, nós temos aí um dado, finalzinho de 2024, da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, ABCIP, segundo o qual Curitiba precisaria crescer em 30% o volume de imóveis para locações. Né? E até um dado que chama a atenção, que principalmente em imóveis de 2 e 3 quartos, né? Uhum. Embora tenha crescido muito a construção e a demanda por imóveis de 1 quarto, lofts e outros, a estatística demonstra uma carência, né? Que acaba afetando o mercado. Né? Então, assim, respondendo aí a tua pergunta, ou até antes falando um pouquinho da composição dos índices, né? Porque fica a dúvida, IGPM ou IPCA.
Isso, né? Isso.
Em regra, vai se seguir o que está previsto no contrato, né? E tradicionalmente o IGPM é o índice majoritariamente utilizado para reajustar os aluguéis, né? É interessante a gente falar um pouquinho então da composição dos dois índices, né? As pessoas se perguntam por que que o IGPM em 2024 registrou uma variação de 6,75%, né? Ou melhor, nos últimos 12 meses, né? Então pega de fevereiro a fevereiro, e já o IPCA, né? Teve uma alta também, ficou acima do teto da média, mas foi menor, né? Ele está registrando aí 4,83%, para ser mais preciso.
Elton,
né?
Até vale a pena a gente relembrar que o IGPM ele é calculado por outra, no caso a Fundação Getúlio Vargas, é isso, e o IPCA é pelo IBGE. A IPCA é a inflação oficial do governo, né? Então, quando a gente fala IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, então é o oficial quando a gente traz aqui, mas existem outras medições da inflação, como o IGPM, que é pela Fundação Getúlio Vargas, e essa usada tradicionalmente nesses reajustes do aluguel, é isso, né?
Perfeito, Joyce, perfeito. O índice oficial, né, o IBGE é um órgão governamental, né, então o oficial é o IBGE, e a renomada FGV apura o IGPM, né, e eles têm focos diferentes. Então, assim, uhum. O índice da GV, o IGPM, ele é uma cesta composta por índice da variação de preços no setor produtivo, né, que é a maior carga, 60%, outros 30% no varejo, no consumo, tá. E os últimos 10% na construção civil. E aí se faz uma média ponderada e chega ao IGPM. Já o IPCA, que é o índice oficial, ele tem um foco nas famílias, né? Então ele busca aí, calcular a variação de preços nos alimentos, na habitação, nos transportes, na saúde. Tá? Então, embora o índice oficial seja o IBGE e seja composto pela habitação, o mercado acaba reproduzindo, utilizando mais o IGPM. Né? E assim, o que, que a gente tem aí que levar em consideração? A previsão contratual, tá. Né? E a disposição, o bom senso, a tratativa entre as partes para se renegociar, né? Claro, observando a lei, né? A lei 8.245, lá da década de 90, que regula os contratos de locação, E também o aspecto residencial, né? Tem uma proteção maior aí à moradia por uma questão de dignidade,
Sim, tem uma
né?
função social também, né?
Exato, exato. E já nas locações comerciais a gente tem uma maior liberdade contratual, mas acaba se optando também pelo IGPM.
O Elton Baiocco, que é advogado especialista no mercado imobiliário do escritório Farracha de Castro, é o nosso convidado hoje para tirar essas dúvidas sobre os índices, então, de reajuste dos aluguéis. A inflação está sob pressão, e isso vem pressionando o nosso dia a dia. São custos, a gente ainda vai observar ainda nas próximas semanas vários impactos, até mesmo como o dólar. Tem esse cenário internacional aí que pode trazer também outros impactos aqui para a gente, mas a habitação sempre de olho nessa composição, ainda mais com o preço dos aluguéis aqui, não só em Curitiba, mas no Paraná todo, também passando por uma fase importante agora. Como disse o Elton, é fase de estudantes se mudando, né, para várias cidades para estudo, é renovação, é um período que existe muitos gastos e essas negociações ela podem acontecer. Então, Elton, só para a gente daqui a pouco falar mais de tendências e a sua orientação, então, sobre este momento de cuidados para inquilinos e proprietários, queria te perguntar. Você falou sobre a renegociação. Essa renegociação precisa sempre acontecer em vencimento de contrato. Ela pode eventualmente acontecer durante a vigência daquele contrato. E é possível mudar, então, de índice inflacionário para reajuste, dependendo dessa conversa e desse bom senso que você mencionou por aqui?
Sim, Joyce, a renegociação ela não só é possível, como ela é recomendável, né? E embora os contratos devam prever, né, prazos, períodos de reajuste, critérios, né, sempre é possível, pela preservação do contrato, né, pelo mútuo interesse no âmbito de uma autonomia para contratar, que isso seja revisto, né? Nós experimentamos, eu vou voltar um pouquinho no tempo, aí no período da pandemia, os ouvintes vão recordar que nós tivemos aí uma época que o IGPM explodiu, né? Em 12 meses bateu aí 40, 42%. E aí, assim, claro que a gente tem o poder judiciário, tem câmaras de arbitragem, né? Muitos contratos de locação prevêem que a resolução do conflito vai se dar numa câmara arbitral. Mas a negociação ela sempre pode ser feita e pode evitar que um terceiro, né, que o Poder Judiciário ou um árbitro venha a impor uma situação, né? Então você pode ganhar uma previsibilidade maior, uma segurança, desde que, claro, haja disposição e espaço para os dois contratantes em repactuarem, às vezes renegociar taxas, repactuar prazo. Enfim, né? Porque a gente teve essa explosão de 40% lá na pandemia, em 12 meses, mas depois nós vimos uma deflação, né? Quer dizer, o índice apresentou variações negativas, o próprio mercado foi reacomodando os preços. Então, houve renegociações com sucesso, houve locadores que acabaram perdendo seus inquilinos, porque insistiram no preço, e aí depois o mercado se reacomodou e não conseguiram uma nova locação naquelas bases, né? Então é muito relacionado aí acompanhamento de mercado, perfil de proprietário e a tratativa com os seus inquilinos, né?
Elton, aqui uma rapidamente para a gente aqui deixar a orientação importante para o nosso ouvinte. Para aquele que é proprietário e até mesmo pensa agora em investir em imóveis, né? A inflação pode ser oportunidade ou até um desafio para poder acomodar, a gente até citou a situação aqui, o caráter social. Então, para o proprietário, para quem pensa em investir, qual é a orientação e como também lidar com isso? Pode ser uma oportunidade ou pode ser um desafio se não souber ali lidar com a situação de momento?
Pode, assim, as duas situações, né? Como tem uma volatilidade maior no mercado, né? Então é possível acompanhar, por exemplo, os índices, os números da indústria da construção civil, né? Porque as obras elas demoram certo tempo do lançamento até a conclusão. Então já se sabe, né, que para o primeiro, para o segundo semestre de 25, o número de imóveis que serão entregues e já se tem uma expectativa de prazos. Por outro lado, né, como a Selic está subindo para tentar segurar essa inflação, né, a gente vem acompanhando o ciclo de alta e tem mais uma previsão de um ponto percentual, né, o que pode ocorrer é que muitas construtoras que tinham lá uma velocidade de venda esperada vão ter uma dificuldade maior, vão precisar aguardar um prazo maior para a venda desse produto, porque subindo a Selic, né? A aversão ao risco ela acaba diminuindo, né? Já que a rentabilidade de uma forma conservadora nos bancos, nas instituições financeiras, ela é atrativa e aí
Exato.
diminui a disposição para investir, né? Acaba impactando naquele comprador que vai tomar um crédito, vai tomar um financiamento, que às vezes o custo desse financiamento vai subir e acaba não se encaixando na sua renda, né? Já que aí as instituições não deixam comprometer, em regra, mais de 30% da renda comprovada com a parcela do financiamento imobiliário.
E no caso para o inquilino, então já falamos aqui de renegociação, como isso é possível, como a conversa precisa ser ampla, e existem recursos na justiça ou as câmaras de arbitragem, mas qual é a orientação sua para o inquilino nesse momento, até mesmo se houvesse a previsão de alta, né, contínua da inflação, mesmo com um aumento nos juros?
Olha, o mercado jurídico, né, ele sempre vai tratar, vai ter aí a possibilidade de se buscar o Poder Judiciário, de se buscar, né, uma Câmara Arbitral para resolver essas controvérsias. Mas ao longo do tempo, né, eu trabalho também na formação, né, sou professor acadêmico, e a gente vê aí a cultura que tem evoluindo no sentido de se evitar litígio, de se usar meios adequados ou meios alternativos, né, justamente para se tentar chegar num ganha-ganha, né? Então, eu particularmente sou um adepto, um entusiasta desses meios de autocomposição, no sentido de se evitar o custo de um processo judicial, evitar o risco, né? Porque muitas vezes, para um negócio, um ponto comercial, pode impactar na expectativa de continuidade de uma empresa, de um negócio que vem se desenvolvendo bem, né? E nem se fala, né? A gente já falou da importância aí da habitação, do aspecto social, da dignidade da pessoa, né? Então, o investidor, o proprietário, ele de um lado está olhando o custo do dinheiro nesse
Sim, é um
período, o
investimento para ele.
retorno, o que é
Exato.
mais atrativo, né? Se é o imóvel ou se é a rentabilidade financeira das aplicações, né? Mas sempre uma boa negociação, contratos bem redigidos, aditivos claros, vão trazer segurança, vão trazer estabilidade, e para as duas partes.
Elton, muito obrigada por essas orientações aqui e por contar esse cenário para o ouvinte da CBN. A gente começa então a semana falando de economia.